Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Salve, galerinha! Muito boa noite, o The Playoffs está no ar. O programa dos esportes americanos, parceria do portal The Playoffs e da WP, trazendo pra vocês essa semana as novidades da NHL Offseason e tudo mais que rola aí nos bastidores da temporada. Eu sou o Picles WP, com vocês aí junto com a equipe The Playoffs também. Aproveitem aí pra seguir os canais da WP e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Rádio, web, putz, Twitter, Instagram e no Facebook. Estamos no YouTube, tem coisa nova chegando amanhã, primeira horinha da tarde vai ter vídeo novo lá no nosso canal do YouTube, Webputs TV, que maravilha, sigam lá, se inscrevam no canal, fiquem por dentro dos bastidores da WP, já eu trago um recadinho especial pra vocês que curtem as ideias malucas da WP, curtem esportes americanos e querem cada vez mais isso na programação da WP, pois muito bem, temos aí equipe nova hoje, muito boa noite mesa de playoffs, estamos ao vivo.
Boa noite, é Pix ou é Picles? Cebola, Picles e um pão com gergelim.
Na verdade é Piques, mas o Picles é porque eu sou um pouquinho ousado. Pessoal aí do Capina Show, na WP, me chama de Picles, de Pickles, de Piques. E eu gosto de Picles, então ficou Picles mesmo.
Depende do gosto do freguês. Grande Picles, então fazendo aí esse início de programa. Eu sou Miguel Fortunato. Hoje estou no comando aí, como sempre, nos programas de NHL, para trazer para vocês as novidades do esporte mais dinâmico e intenso do planeta. Um grande abraço a você ligado na Webputs, que tem aí grandes programas, como o Capina Show, como a grande programação musical. Você curte aí a rádio Webputs o dia inteiro. Um grande abraço para você que ouve também o programa em podcast, lá no SoundCloud do The Playoffs, o canal do The Playoffs, sempre programas cada semana, uma modalidade diferente. Semana passada bombou o programa com o Ricardo Pilat da NBA, com a saída do Kyrie Irving, aquelas fofoquinhas, tudo mais que a equipe The Playoffs trouxe para você. Então você nos ouve através do site www.webputs.com.br. Conheça as redes sociais do The Playoffs, @ThePlayoffs em todas elas, no Twitter, Facebook e também no Instagram. Você do mundo do hockey, usa a hashtag ThePlayoffs na WP para interagir nas redes sociais. Comigo aqui, Danilo Fredo. Tudo bem, Danilo?
Tudo ótimo, Miguel Fortunato, Pix e todos os ouvintes da Rádio Pix. É isso aí.
Webputs. A Rádio Putz, Pix. O Pix é o produtor, mas não, ele ainda não é a rádio.
Sabe
ainda.
Que é? Eu falei muito rápido. Mas é Webputs.
Isso, exatamente. O nosso outro comentarista, o Rodrigo, tá no trânsito ainda, né, Pix?
Pois é, ele chegou aqui, até coloquei ele na chamada pra falar com a gente, mas eu acho que ele... Rodrigo, tá por aí, Rodrigo? Vamos ver.
Que eu já escuto vocês aí.
Olha aí,
vocês
ó. Estão escutando? Ah, o cara chegou.
Tá vendo como é bom chegar no Rio... Tá vendo como é bom morar no Rio de Janeiro, Pix? A gente que mora em São Paulo, você que mora aí no Rio Grande do Sul, se a gente tá no trânsito, chega. Ah, tá no Rio de Janeiro, o trânsito é 2 minutinhos. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Rodrigo Nunes, redator do The Playoffs dos Bons. Seja bem-vindo à mesa de debate de hoje.
Isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todo mundo. O trânsito não foi tão bom assim, não. Por isso que até porque eu cheguei em cima da hora. Mas acho que não dá pra comparar com o pessoal de São Paulo, não. Tá bom? Ah, mas que extremamente feliz que a gente tá falando sobre hockey aqui no programa. Que vai ser bem legal.
Exatamente. Então hoje o assunto é hockey. Como diria a poeta contemporânea Cristiane Torloni, hoje é dia de hockey, bebê. Né? É isso, Victor? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro bloco, porque esse programa voa, ele não anda, ele voa. Vamos começar com os assuntos dessa off-season. Já falta 38 dias já, hein, gente? Não é?
Chegando, 38 dias. Contagem regressiva.
Tá todo mundo com o negócio da NFL, 10 dias, 12 dias. Pra nós do hockey, faltam 38 só. Os perfis dos times colocaram hoje, eu vi no perfil do Blue Jackets lá, 38 dias, não sei o que lá. O pessoal já
perfil
tá...
do Blue Jackets?
Do Blue Jackets, legal, Columbus, né? Blue Jackets. É, é, nossa, exatamente. E é um time que vem com uma expectativa gigantesca. Vamos lá, vamos começar no Canadá, certo? A longa sina de fracassos dos times canadenses. Então vamos passar aqui os times canadenses e saber qual deles pode acabar com essa sina, né? Desde 1993, quando o Montreal Canadiens ergueu a Stanley Cup pela última vez, nunca mais um canadense venceu. Nessa última temporada, o Ottawa chegou na prorrogação do jogo 7 para ir para a final, mas não rolou. Então agora começa uma nova trajetória. Rodrigo, vamos começar então com o time que foi mais longe, o Edmonton Oilers. Você vê esse time com chance de quebrar essa sina?
Ah, eu acho que eles melhoraram bastante, né? É, que tem tudo para ter mais um Hart pro McDavid nessa temporada. Eu acho que ele teve um crescimento muito bom e ele faz o time andar, né? Eu acho que ele é... Eu acho que para título ainda falta. Eu acho que falta na parte defensiva. Eu acho que o goleiro Talbot é ainda que é uma interrogação. Eu não tenho ele como uma certeza. Eu acho que falta um pouquinho ainda, mas eles têm McDeus, né? Se McDeus tiver no dia sagrado, quem sabe?
É, na imprensa chamam de McJesus aqui, já virou McDeus. Já evoluiu, cada ano vai evoluindo. É, vai melhorar. Agora, o Danilo, o McDavid falou que o time ainda precisa evoluir muito, que ele não sente nos Oilers um time campeão.
É, ele tem razão, né? O Oilers é um time que, se a gente olhar para as temporadas passadas, tirando essa última, era um time fraco, um time que não era de playoffs, ficou um bom tempo sem chegar aos playoffs após temporada, e vem num processo de rebuilding, vem crescendo, tiveram inúmeros drafts em posições altas de pick no draft, e jogadores que não deram muito certo. Tirando o Taylor Hall embora, outros jogadores não deram muito certo. Então, enfim, tem uma expectativa, o time é bom, o time melhorou muito, mas ainda tem alguns detalhes que precisam melhorar, o goleiro é um deles.
É, o Draisaitl renovou mais uma temporada, o Eberle foi embora, algumas mudanças no time dos Oilers. Agora, partindo para o time que também chegou perto, né? Também chegou bem perto, o Ottawa Senators, Danilo. Foi o sonho de uma noite de verão, com o Eric Carlson chegando e jogando machucado e ajudando muito, ou então é o sinal de que é um time forte que vai brigar de novo?
Ah, claro que é um sinal. Esse time não foi uma noite de verão, não.
Será?
O técnico deles é muito inteligente também, apesar de muita gente criticá-lo pela postura mais defensiva. Uma coisa que a gente sabe, porque é bastante recorrente no futebol, no hockey acontece também, né? Os treinadores são criticados por serem, entre aspas, retranqueiros.
O Boucher, mas... que é o popular cicatriz,
ele,
né?
Mesmo.
Ele...
Scarface,
mas aqui a gente... Aqui é Kleber Machado. É tudo, certo? Então, ele é meio um Simeone, né? Ele é meio que um Simeone que bota o time pra defender. E foi uma coisa pavorosa no jogo 7, né? Na prorrogação. Ia jogar 5 overtimes até o Penguins fazer o gol e ele não passava do meio campo, do meio ali do gelo.
Exatamente. Então recebe muitas críticas, mas é um cara que sabe montar o time muito bem. E não é qualquer time que tem o Carlson. O cara é um espetáculo, melhor defensor de hockey no gelo do mundo, jogador especial, e assim, chegou onde chegou com ele machucado. Imagina onde eles podem chegar sem o jogador estar machucado, em 100% de condições. Eu acho que o ataque não é só porque o técnico é retranqueiro, não. Eu acho que o ataque do Ottawa Senators tem problemas.
E poucas peças.
Não são peças que sabem um pouco no fundo do gol. Mas é um time forte, sim, é um time que vai brigar de novo nos playoffs, tenho certeza.
Você acha, Rodrigo, que é um time forte, um time que teve muitos problemas na temporada, né? Que, depois da série contra os Penguins, o departamento médico disse que 14 jogadores estavam machucados, jogaram no sacrifício, o goleiro teve um problema com o câncer da esposa, foi um time que chegou longe com muitos problemas.
É, eu acho que eles foram bem perto do máximo deles, né? Acho que todos chegaram bem perto, que é do 100%, para eles conseguirem chegar e, por muito pouco, que conseguirem essa vaga do leste. É, mas eles perderam o Mark Method, né? Eles têm uma baixa defensiva importante que talvez que eles foram lá pro Dallas, que ele foi pro Dallas. Eu acho que é uma perda interessante. Vamos ver como é que eles vão conseguir que está remontando essa parte defensiva. Mas eu acho que, como eles estão, que é no Atlântico, que não tem talvez um time dominante, que é na divisão deles, eu acho que podem até pensar em título. Eu acho que não é impossível, não. Até que eles saírem como os campeões, que é do Atlântico, entendeu? E vai depender muito lá do Carlson. Se ele tiver um outro ano espetacular, eles têm bastante chance.
Maravilha. Então, já que você falou de time dominante, então vamos falar desse Montreal Canadiens, que é um outro candidato. É? Porque é um time que mais uma vez teve um começo avassalador e morreu nos playoffs, agora perdeu o Radulov. É, Danilo, um time avassalador? Não. É um time candidato a brigar por alguma coisa?
Não, não acho. Eu acho que eu gostei muito dessa troca. Não foi uma troca direta, foi assim, uma reposição. Perderam o Radulov pro Dallas Stars, outro jogador, né, que foi pro Dallas Stars. Mas eu gosto muito do Jonathan Drouin, né, que veio do Tampa Bay Lightning. Esse é um jogador que tem toda a identificação com a cidade, é da região de Quebec, ali próximo de Montreal. Jogador que tem toda a identificação com a franquia e jogador jovem, que vai dar uma dinâmica diferente para essa equipe. Montreal Canadiens, assim como o Boston Bruins e algumas outras equipes, vivem um procedimento agora, um processo de mudança de estilo, né? O hockey mudou nos últimos 5 anos para cá, começou a passar a ser muito mais rápido do que era, né? Alguns outros times, por exemplo, como o Los Angeles Kings, chegou a ser campeão 2 vezes da Stanley Cup, com um estilo de jogo muito mais pesado, duro, de forecheck, de encontrão e tal. E agora o hockey mudou, né? Você vê o Edmonton Oilers, que também tem um pouco desse lance do encontrão, jogadores fortes, mas que joga muito mais rápido. O Toronto Maple Leafs, né, que são times rápidos. E Montreal Canadiens agora começa a fazer essa mudança. E Jonathan Drouin é a peça fundamental para que essa mudança funcione. Mas é aquela história, uma andorinha não faz... Como é que faz, você que gosta de...
Uma andorinha só não faz verão.
Exatamente. Então assim, o Jonathan não vai fazer isso sozinho, né? Mas o Montreal Canadiens tem um caminho interessante pela frente. Pode voltar aos playoffs, mas eu ainda não acho que seja time para ganhar o campeonato.
Então vamos lá, gente. Desses três que são teoricamente... Calma que tem mais dois, calma lá. Tá. Mas desses três, então para vocês o Arrow é quem tem mais chance de chegar.
Não, eu acho o Edmonton
Oilers. Edmonton Oilers.
Sim, eu também.
Edmonton Oilers, então.
Eu também. Eu aposto mais que é nos Oilers.
Então, mas vocês ainda acham que para esse ano não é. Se para os Oilers ainda não é esse ano, imagine para os outros dois times canadenses que têm promessas e jogadores jovens de alto nível. Começando, Rodrigo, com o Calgary Flames. Você vê... Vou passar um time para cada um agora. Calgary Flames, você vê em Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau e companhia... Eles estão com um problema, que eles jogam muito bem, tem um hockey muito bonito, só que eles estão começando a se acostumar a perder, né? Chega no playoff, perde. E eles já não são mais primeiro, segundo ano. Ele, Monahan, o Tkachuk ainda é novinho, mas a maioria ali já tá ganhando uma casca e vai sempre perdendo. Você acha que isso pode ser uma marca em toda a carreira deles, ou você acha que um dia o Johnny Gaudreau pode levar o Calgary Flames ao título?
Sinceramente, não. Eu acho que para eles ainda que depende de um grupo, principalmente que é de veteranos, melhor, não só mais experiente, como melhor na parte técnica, que é melhor na parte defensiva. A questão que é do gol é um eterno ali problema, que é para os Flames. Eu acho que vai ser novamente nessa temporada. E eu acho que para eles ainda falta. Eu acho que eles são ótimos jogadores, mas não os principais. Eu acho que não aqueles caras para serem a cara da franquia, para que eles possam estar carregando o time. Eu acho que precisa que é de mais gente, mais veterana e também melhor do que eles.
Quem cala consente.
Fiquei sozinho? Exatamente. Quem é sem comentários, consente. Então.
Danilo, Fredo, vamos também para o Leafs, para a gente fechar os canadenses. Dá para pensar em alguma coisa ainda ou ainda é um time muito cru?
Não, é um time bem cru, assim, bem jovem mesmo, e que chegou até muito mais longe, né, do que todo mundo esperava, até a própria diretoria, a comissão técnica. É claro que eles sabiam que estavam montando um time jovem, mas talentosos, mas eu tenho certeza que eles não imaginavam que chegariam tão longe. Agora é ano de se colocar, de se estabelecer como um time de playoffs. Eu acho que esse time vai ser dominante nos próximos anos. Tudo bem, Brian Boyle, alguns outros jogadores que chegaram, o próprio Patrick Marleau, que é
boas bem contratações, né?
São boas contratações, mas não são contratações que vão fazer
mudança. Mas vão dar experiência de playoff.
Sim, é o que eu tô te falando. Vai conseguir deixar o time estável como um time de novo de playoffs todo ano. Agora ainda não é o suficiente para ganhar o campeonato. Agora, esse Toronto Maple Leafs é um timaço. É um timaço, vai longe. Tem goleiro, o próprio Rodrigo falou agora do problema do Calgary Flames, que é o problema crônico que tem o Calgary Flames, e o próprio Edmonton Oilers, o Toronto Maple Leafs.
Tá, tem um
goleiro.
Vamos
dizer que não é esse mesmo. O Frederick Anderson é um baita de um goleiro.
Ele lidera,
mas não é aquilo tudo.
Mas ele
não é um abraço
tem. Mas ele lidera quase toda semana saves, né? É impressionante.
Não, ele é um goleiraço.
47, 57.
Mas na hora que você precisa dele, eu sei como torcedor da Anaheim Ducks, na hora que você precisa mesmo.
Espalha a farofa. Ô, Pix, vou jogar pra você o intervalo musical. Como que aqui em São Paulo a gente fala entrega rapadura, espalha farofa. Aí no Rio Grande do Sul, qual que é o termo pra isso?
Não, tem entrega rapadura que é muito usado aqui, mas abrir as pernas também é bastante usado.
Tendo as pernas, então, e deixando agora o intervalo passar, vamos pro intervalo musical. Qual que é a música aí, Pix?
Ah, segredinho, só pra quem ficar curtindo aí, tem uma homenagem hoje. Vou falar da homenagem agora. The Playoffs na WP, assim o Miguel e o Danilo podem dar uns amassos. Cortei o microfone deles, agora eu vou abusar. Beleza, gente, então vou fazer uma breve homenagem aqui da WP, especial ao cidadão aí, o sempre vivo Michael Jackson. Pois é, hoje ele completaria 59 anos. E a gente vai deixar aqui o nosso parabéns e obrigado ao rei do pop por toda a arte, por toda a cultura que ele deixou na carreira, na curta vida dele. Aí, dica do Pix, hein? Assistam o filme This Is It, o documentário sobre a história, a carreira dele. Recomendação do Pix. Beleza, então, já a gente volta. Participem, hashtag ThePlayoffs na WP, também nos canais interativos do portal ThePlayoffs. São vários números, vários nomes aí na sequência, no próximo bloco. Pessoal, a mesa ThePlayoffs vai passar todos os canais direitinho pra vocês. Não saiam daí!
Programa The Playoffs.
Dance on the floor and around. People always told me.
The Playoffs, na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. You spin my rádio que nada normal. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs na WP, de volta do intervalo musical, em homenagem ao Michael Jackson tocando Billie Jean, uma das minhas preferidas do cara. Pois então, gente, tomando aí o tempo do programa The Playoffs, rapidinho, recado rápido da WP, apoia.se/radioweb. Atenção aí pra vocês que curtem esportes americanos, que curtem bom humor, boa música e querem também conhecer bandas novas, artistas novos da tua cidade, do Brasil inteiro, da região aí, enfim. A WP tá com mais um projeto, dessa vez aí o negócio pra pegar fogo mesmo. É para botar no ar um programa semanal ao vivo que dá foco, que dá espaço, podemos dizer assim, para artistas, bandas independentes, underground aí do Brasilzão. Vamos dar, claro, uma atenção especial aqui para a galera da Serra Gaúcha, que tem muita coisa e pouca vitrine para a galera daqui. Mas artistas de todo o Brasil estão convidados a participar desse programa. Para a gente colocar isso no ar, a gente precisa aí de força manual, né? De um apoio da galera aí em geral. Então, para isso, a gente está colocando no apoia.se/radiowebputs uma meta, que é atingir um valor X para reverter todo em investimentos, tanto na rádio quanto nesse programa. Para investimento em anúncio, divulgação, em equipamento, né? Essas coisas aí que a gente precisa para fazer a coisa girar. Então, apoia.se/radiowebputs, vocês encontram lá todas as recompensas por apoiar essa e outras ideias aqui da WP. apoia.se/radio, tem cada coisa, gente. Dá uma passadinha lá, confere e apoia a gente aí, deixa a tua colaboração com a WP, que arrependimentos não existem por aqui. Vai ser diferente, vem ser WP, equipe de playoffs, tamo de volta.
Cara, o dia que eu montar uma nova empresa, o slogan vai ser porque arrependimentos não existem por aqui. Isso é genial. Você é um gênio. Você é um gênio.
Obrigado, gente. Você...
Em homenagem do Michael Jackson, vou aproveitar e dar um recado também para você que está ouvindo a gente, você que é leitor de playoffs, você que é ouvinte de playoffs, a partir do dia 10 de setembro teremos NFL no rádio, hein? NFL no rádio, e o The Playoffs estará nessa parceria, as transmissões serão... Esse aí não estará. Esse não estará. Mas... teremos na Rádio Esporte Clube, que é parceira também, que reexibe o programa The Playoffs às quintas-feiras, às 5 da tarde. Você vai ouvir a NFL nos domingos à tarde, a partir do dia 10, começa a transmissão, começa a jornada com Seattle Seahawks e Green Bay Packers. Sempre um representante do The Playoffs estará numa parceria com o portal NFL Luluzinha Clube, as meninas do NFL Luluzinha, com o podcast USA na Rede, e com ele, Ivan Zimmermann, a lenda do futebol americano, dos maiores narradores do Brasil, estará no comando dessa equipe de esportes do futebol americano. Então, você que gosta de esportes americanos de NFL, a partir do dia 10, com o jogo entre Seattle Seahawks e Green Bay Packers, começa a cobertura da NFL,
que narrou,
certo?
Só para fazer um adendo, que narrou a final de 93 entre Dallas Cowboys e Buffalo Bills, e o show do intervalo foi do Michael Jackson tocando Billy.
Exatamente, foi a primeira vez que um brasileiro narrou um Super Bowl em loco, né? E foi com esse show do Michael Jackson, homenageado pelo Pix. Quero ver música boa no segundo bloco também, você promete, Pix?
Prometo, prometo, bota o meu na reta.
Opa!
Bota o meu na reta!
É esquisito, primeiro começou com esse papo de abrir a perna.
Inspirado no goleiro do rock.
Ah, entendi, tá certo. Então passa. Então vamos lá, vamos pro próximo assunto, falar do Não, eu ia fazer uma piadinha, um deboche, mas tem muito torcedor nesse time e eu vou perder a amizade. O Washington Capitals, que por que, que esse time não vai pra frente, cara, Rodrigo? E é o seguinte, né? Na próxima temporada, disseram que iam trocar o Ovechkin, não trocaram. Vai continuar o Ovechkin lá com 300 anos, cada vez mais experiente, cada vez mais triste por não ter a sua Stanley Cup. É, ainda comprando briga com a Liga por conta das Olimpíadas, vai ter isso no ano que vem, em fevereiro, na hora que a temporada estiver pegando fogo, ele vai arrumar briga. Pode até acontecer dele ir para a AHL, a gente já discutiu isso, porque os jogadores que jogam na AHL podem ir para a Olimpíada. Então, se no mês da convocação ele estiver na AHL, ele pode ser convocado, pode ter esse drible aí. Então, tem muita coisa e muita gente foi embora, Rodrigo. Você vê com boas perspectivas esse time dos Capitals?
Olha, esse é um dos grandes mistérios que é da NHL, né? Por que esse time não consegue passar da segunda rodada dos playoffs?
Esse time pode ser por causa do Penguins, né?
Exatamente.
Português, claro.
Pode ter essa resposta bem clara, porque tem que os Penguins lá. É, mas eu acho que falta. Eu acho que talvez que seja um time que teve uma expectativa muito grande e não teve uma resposta na fase mais aguda da que era a temporada, perdeu algumas peças interessantes no ataque. O Justin Williams voltou para os Hurricanes, que é o Johansson, foi para os Devils, então vai ter alguma baixa, principalmente que é no ataque, que talvez seja o ponto-chave desse time aí, né? Que venceu, que fez a melhor, que fez mais que os pontos que é da NHL, tanto na temporada que é nas duas últimas, né? E teve sempre o ataque com Ovechkin, com Oshi, com todo mundo, lá com aqueles russos todos que tem lá no time, fazendo a porção de gols. E vai ter dificuldade nessa temporada agora, mas talvez deve ter, que é subindo isso, a molecada que é mais jovem, principalmente nas duas últimas linhas, terceira e quarta linha. Vamos ver se de repente essa juventude leva esse time um pouco mais longe, principalmente na pós-temporada.
Já dizia a música do Chaves, né? A juventude que nunca morrerá, né? É essa a esperança.
Ah, mas posso falar? Eu acho o seguinte, cara. Eu acho que... Eu não sei se esse é o horário. Que horas são? Já passou das 10? Eu posso falar?
10h36.
Eu acho que ele não tem caceta. Meu. Acho que o problema dele é esse. Não, falando do... propriamente dito. Falando assim, tá faltando o peso da camisa. O cara é um astro, o cara é um grande jogador, enfim, um dos maiores duelos da NHL, da geração passada, porque agora a gente já tá vivendo a nova do McDavid, mas foi entre ele e o Sidney Crosby, e ele é um cara que não ganha, ele é um cara que não chega.
Na Olimpíada em 2014 foi uma amarelada pra Finlândia, o Selanne com 50 anos de idade.
Mas o Selanne... coraçãozinho. Mas ó, o negócio é o seguinte, cara, o Ovechkin não tem a caceta e os caras estavam loucos pra se ver livre dele, não conseguiram e vão ter que aguentar o Ovechkin mais uma vez. É claro que a culpa não é só dele, lógico, mas eu acho que assim, não tinha mais clima.
Falta,
né?
Dele, falta do Ovechkin, ele é muito bom jogador, isso é sem dúvida, mas acho que falta aquele brilhozinho na hora de decidir que o Crosby tem, é sabe? Clutch,
né? Falta ser o cara decisivo, decisivo naquela hora, né? Puxar o jogo pra ele.
O Crosby, às vezes, ele fica sumindo o jogo inteiro, mas foi 2-1, ele deu aquela assistência da vitória, ele participou do último gol. Sabe aquele toque, aquele toquezinho de nada na hora certa?
A gente viu muito isso acontecer agora nessa Stanley Cup. Aliás, no playoff.
Bastante.
Essa é a diferença.
Então, eu acho que a resposta pra essa pergunta é o Ovechkin. Não é só ele. Por favor, os torcedores dos Capitals agora não estão só odiando você, estão me odiando também. Deixa eu só explicar, não é só a culpa dele. Claro que tem outras coisas em volta.
O problema é que ele tá mais velho. O problema é que ele tá mais velho e mais desmotivado.
Não, desmotivado não. Até saiu uma notícia hoje no The Score, muito interessante, dizendo que ele foi uma das primeiras vezes na carreira dele inteira que ele foi um dos primeiros a chegar no training camp, tá mostrando vontade, sei lá. Mas não sei se é o suficiente. Verdade é que na hora do vamos ver mesmo, ele some.
Então, aí é que tá. Então a gente já vai fazer o gancho. O Ricardo é monstro pra fazer o roteiro, hein? Porque a gente já vai fazer o gancho pro próximo assunto, que tem tudo a ver. Aí é que tá. Beleza, o Ovechkin começou. Primeiro a chegar no training camp, tá arrebentando e papapá, e vamos lá, e vamos ganhar o President Trophy de novo, e pá, e pá. Chegamos em janeiro. Época da convocação para os jogos de Pyeongchang. O Ovechkin já falou que ele larga, se for preciso, para ir jogar pela seleção russa. E aí, Rodrigo?
É, eu acho que ele tá jogando muito que é pra torcida. Eu acho que ele não vai largar, não, nem ele quanto todos os outros. Entendeu? Eu acredito que forçaram uma barra para ver se conseguiam essa liberação, para ver se conseguia que a temporada tivesse esse intervalo, né, de 20 dias, de 22 dias, para que eles pudessem jogar as Olimpíadas. Mas eu acho que é muito para galera. Eu acho que vai chegar ali na hora. Eles não, caso realmente não tenha essa liberação, e a própria Liga, que já deixou isso bem claro, vários times que já estão se organizando com jogadores que é do college, que é jogadores que é de outras ligas menores, que eu acho que o pessoal, e ainda mais a seleção russa. A seleção russa talvez seja o principal time que é das Olimpíadas agora, porque vai levar o pessoal que é da liga deles, que é uma liga extremamente forte, e talvez que é jogadores vários com essa passagem, que é nos jogos americanos aqui, que é por ter passado, que é na NHL durante 5, 10 anos, eu acho que eles saem até como a seleção mais forte para essa Olimpíada. Eu acho que eles vão fazer até barulho, mas eu acho que não passa disso, não. Eu acho que não vai ter revolta, acho que não vai ter briga, não vai ter jogador dando uma fugida para ir jogar a Olimpíada e voltar. Eu acho que isso não vai acontecer, não.
Bom, esse tema ele tem vários aspectos interessantes, né? A gente olha pro lado do jogador, como torcedor, e fala, pô, que pena, né? Os caras não vão, é ruim para a imagem dos Jogos Olímpicos. E aquela discussão que o próprio McDavid levantou, que vencer uma Olimpíada também fazia a diferença entre quem era melhor, né? Aquela história de, pô, Sidney Crosby, Ovechkin, como a gente falou agora. Ah, mas o Crosby ganhou a Olimpíada.
Isso vai fazer falta no currículo dele, né? Do McDavid, mas lá
com certeza. Com certeza.
Anos foi compará-lo com o Crosby, isso vai acontecer.
Tem isso, mas tem um aspecto também, por exemplo, que levantou o Lundqvist.
Isso aí é língua. Sabe o que é isso? É off-season, o cara tá 3 meses sem ver o jogo do cara, então eu não lembro nem mais como falar.
Não, mas foi trava-língua mesmo. Mas é o cansaço do dia também. Mas o negócio é o seguinte, ele levantou uma bola que é interessante, ele fala assim, olha, os Jogos Olímpicos servem para você poder vestir a camisa da sua seleção. E isso existe entre os jogadores, porque a NHL é recheada de jogadores.
É a verdadeira Copa do Mundo do hockey, exatamente, né? Não tem uma Copa do Mundo forte, o hockey.
Exatamente. É o torneio mais importante, não tem a menor dúvida disso.
Exatamente, só que existe uma grande diferença entre o futebol e o hockey nesse sentido. Porque o futebol, por exemplo, ajuda o jogador a arrumar um contrato com outro clube. Então você vai jogar pela seleção, você não ganha nada para aquilo, dinheiro. Mas você tem os patrocinadores todos em cima ali, tem uma baita, uma visibilidade, não sei o quê. Os jogadores de hockey atuando nos Jogos Olímpicos não serve para muito mais do que simplesmente vender o jogo em si. Não o próprio jogador, porque o contrato ele já tem com o clube que ele quer. O jogador já está no limite da sua carreira ali, jogando na NHL.
Sim.
Né? Então, assim, existem vários pontos interessantes a se discutir aí, a discussão seria imensa, mas o ponto principal para mim é o seguinte, a gente tem que olhar também para o lado da NHL. E ela tem razão, certo? Ela tem razão. Os jogadores vão para lá, voltam machucados. No momento em que a liga não tem a competição do futebol americano, não tem do beisebol, só tem da NBA, no caso, em questão de calendário, certo?
Mas são fevereiro, meio que parceiras ali, né?
É fevereiro.
Se complementam.
Fevereiro é NHL e NBA, não tem mais nada. Então é um momento crucial da temporada, de definições da sua própria liga para chegar a playoffs.
É o momento que acabou o Super Bowl e o público de futebol americano tá faminto por esportes. Então a NHL não quer dar de presente toda a sua renda para os Jogos Olímpicos.
É, aí você joga você coloca seus jogadores lá e eles voltam machucados. Né?
Então, e assim, ainda tem a questão financeira na coisa, né, Leandro? Porque não é que é do campeonato deles. Que é da receita, todo o dinheiro que os jogadores dela, da própria liga, gera, que é pro COI, não é o dinheiro dela. Então ela também não quer vender o que os jogadores, ou emprestar os jogadores dela para um outro, que quer para uma outra receita que não seja dela, que é para uma outra entidade.
E quem banca a estadia dos jogadores da NHL lá é a própria NHL. Quer dizer, é um absurdo.
Então a NHL está
ela
certa.
Ela tem razão. Para nós, como torcedores, para os próprios jogadores, pela rivalidade, enfim, não é legal. Mas a NHL tem razão.
Maravilha. Então tá aí. Você só não disse, o Rodrigo falou que para ele nenhum jogador vai ser macho, já que a gente tá nesse clima aflorado hoje, né, Di? Nenhum jogador vai ser macho de chegar na hora e falar, eu não vou. Nem o Ovechkin com todo o seu nome e tal. Você também acha?
Eu acho, mas eu queria ver o Ovechkin fazendo isso, porque ganhar a NHL não vai. Então ele podia marcar a carta
dele. Ele entraria pra história como revolucionário, e talvez ele claro, levaria mais nomes com ele, né?
De repente seria o grande boom da carreira dele.
É, porque jamais um McDavid da vida vai fazer
não,
isso.
Não, não, McDavid não
tem. Entendeu?
Por exemplo. Acho que sim, esse cara meio.
Tem que ter alguém com um astro de já estar na liga há muito tempo e poder olhar no olho do Gary Bettman e falar: eu vou.
Eu vou e pronto, exatamente.
Teve um goleiro que falou que não ia de jeito nenhum,
Holtby.
Ele falou que o Kennedy é o. Definir tá definido.
É, então, cada um tem. Por isso que eu falei, tem vários, várias vertentes, várias visões diferentes sobre esse mesmo assunto. Ele é polêmico. O Holtby prefere entender o lado da organização, da franquia, da NHL, enfim, também. Da franquia que eu digo do Washington Capitals, mas da NHL. E o Ovechkin já não.
Agora, vocês imaginem o seguinte: que o Ovechkin vai, peita a NHL, peita os Capitals, vai lá, ganha o ouro olímpico, não volta. Não retorna, briga, não retorna e os Capitals chegam na final. Imagina só. Nossa. Imagina só a loucura que vai ser.
Não, mas. De Armagedon.
Isso é roteiro de Armagedon total. Oh, rapaz.
Sensacional. É capaz dele fazer esse estardalhaço todo e perder lá também, né?
Não, se ele vai.
Também tem essa.
Se a única estrela da NHL que for e não ganhar, apostar a corrida sozinho e chegar em segundo, aí, amigo.
É o fim.
Mas em fevereiro a gente vai ter um The Playoffs aqui pra gente debater, pra ver a o que aconteceu. Ô Pix, tô com o fone aqui ligado, que música que vai rolar agora? Vamos pro intervalo.
Segredinho, intervalo musical é segredo. Chamo vocês na sequência pro segundo bloco aí, fiquem na escuta que a música é boa, como eu disse, eu botei o meu na reta, então eu vou ter que caprichar aqui, senão, né, tu já viu. Então já a gente chama vocês aí, The Playoffs na WP, intervalinho musical 2 desse The Playoffs especial NHL, o programa tá voando, pois é verdade, Miguel falou que ia voar esse programa, então realmente tá voando. Mais uma musiquite aqui, intervalinho musical, já a gente volta, hashtag The Playoffs na WP, não saiam daí, continuem participando que a gente já volta.
Programa The Playoffs. Something, something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost.
Another one. something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope.
Rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show. Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido no Capina Show. Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 10 da noite, horário de Brasília. Só aqui, na Webputs.
The Playoffs na Webputs.
Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na WP de volta, segundo e último intervalo musical desse programa, terminando com Foo Fighters, All My Life. Pois muito bem, Capina Show na WP, quintas-feiras, a partir das 10 da noite, horário de Brasília, a mesa Capina, blog Capinaremos, vem em peso aqui na WP para fazer aquela bagunça tradicional das quintas-feiras, trazer assuntos malucos e muitas cervejas virtuais aqui pra noite de vocês. 10 da noite, Capina Show na WP. Abraços, Anfa, mesa Capina, que toda semana varia, é uma surpresa a cada semana. Equipe de Playoffs, tamo de volta.
Capina Show, portanto, hein? Quinta-feira, 10 da noite, é isso?
Isso aí.
Então, estaremos ligados. Estaremos ligados no como é que é? No KKK Capina Show, é isso?
Esse mesmo.
Garoto, programão, então, você sintonizado na rádio Webputs, você também ouvindo no SoundCloud do The Playoffs, em podcast, você que pegou, baixou, tá ouvindo no trânsito, tá ouvindo no metrô. Onde mais dá pra ouvir, Danilo?
Banheiro, dá pra ouvir.
Que isso?
Dormindo, é, não. Melhor lugar do mundo.
Dormindo, tá, mas dormindo é difícil. Cama, eu costumo ouvir bastante podcast antes de dormir.
Você gosta de ouvir na madrugada?
É, eu gosto.
Esse programa, você ouvindo com as coisas que o Pique já disse, não vai dar bom. Aliás,
oh, Pique, vai, né?
Acho que depois desse programa tá na hora de rever a classificação, hein? 16 anos, pelo menos, não
é
não?
É, vamos ter que conversar aí.
Botar mais tarde, a gente começa meia-noite.
Eu acho que vale.
Corujão, né?
Corujão na Webputs. Maravilha, então vamos então. Daqui a pouco tem buzina, né? Daqui a pouco tem aquele quadro da família brasileira, o melhor de 30.
Olha que maravilha. Será que rola buzina hoje?
Ah, fica tranquilo.
Tô treinado, hein? Hoje não, hein?
Danilo falou que hoje, como diria Kleber Machado, hoje não. Quero ver. Antes do melhor de 30, vamos passar por mais um assunto aqui que o Ricardo separou pra gente, as grandes rivalidades da NHL. Quero saber de você, Rodrigo, qual a sua rivalidade favorita e por quê? O Ricardo separou aqui, Canadiens versus Bruins, né, Original Six, Canadiens versus Leafs, clássico canadense, os dois maiores campeões da liga, Red Wings versus Blackhawks, Red Wings contra o meu Avalanche, o Anaheim Ducks do Danilo contra o Los Angeles Kings. Isso aqui vai dar que só um ganha?
Tem.
Só um ganha. Só nós, né? Que tá. E Philadelphia Flyers e Pittsburgh Penguins. Essa aqui é... Essa
é legal.
Essa é legal também.
Essa é boa. É, essa é muito boa.
E aí, Rodrigo, qual é e por quê?
Ah, eu acho que tem vários tipos, né? Eu acho que Montreal e Boston, sei lá, vai desde o 1512, que eles são rivais, né, cara? Desde a primeira vez que inventaram gelo, acho que já tinha briga.
Pois
é. Entre os dois, entendeu? Acho que é uma coisa tão antiga que eu acho que já foge até da questão de ser uma rivalidade. Eu acho que independente do momento de cada time, porque a rivalidade aparece quando você tem dois bons times, né? Dois times que sempre ganham, que estão sempre chegando, que estão sempre ali brigando. É, mas essa rivalidade, eu acho que ela transcende qualquer momento do time aí. Mas eu, de todas essas aqui, eu gosto mais que a dos Red Wings, que é contra o Avalanche. Acho que foi uma época que eu comecei a ver bastante NHL, que era a década de 90, aquele 95, 96, que eram brigas homéricas. Era, você podia ligar a TV, você tinha certeza que absoluta que ia ter gol e várias brigas. Isso aí era certo. Né? E foram dois times que chegaram em final, disputaram título, que batalharam pelo Oeste, na época que os Red Wings estavam na Conferência Oeste ainda. Eu acho que essa é mais legal. Eu acho que essa, de todas elas aí, acho que é mais interessante.
Isso é um voto. Isso é um votaço. Isso é um
votaço.
Votaço. Isso aí.
Mas ele citou as brigas, e é interessante, tem uma clássica, pô, é só botar no YouTube lá, o Patrick Roy com o goleiro do...
Pô, essa é sensacional, que é o Mike Vernon.
É, isso mesmo.
Quando ele você pensa em gelo, briga de NHL...
Sai de um lado do gelo, o cara do outro, e a briga não acaba ali não. Pô, é
pra o mais valer. Legal que o Vernon tem, sei lá, 1,40m, o Patrick tem 1,90m e os dois brigam iguaizinhos. É muito legal de ver, é muito bom de ver.
É um negócio pra quem gosta de MMA, como o nosso amigo
Briga.
Miguel aqui.
É, você viu que o beisebol tá copiando, né, Rodrigo? Você viu?
É verdade.
Mas, gente,
bom um UFC lá.
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu tava trocando uma ideia com um colega de trabalho essa semana que tá começando a acompanhar o beisebol. Ele gosta bastante de beisebol. E eu falei, pô, cara, essa semana vai ter programa, vai ter The Playoffs de NHL, vai ter hockey no gelo lá e tudo mais. Ele, pois é, cara, eu não acho muito legal, acho que é meio sem noção aquelas brigas no esporte. Aí o que eu fiz, cara? Eu peguei um link do The Playoffs que falava realmente sobre o porquê das brigas no hockey e passei pra ele. Por que que rolam tantas brigas no gelo?
Na verdade, é uma coisa tradicional, tá? Não é que rolam brigas, né? Na verdade é o seguinte, é pra você proteger os seus companheiros, principalmente o goleiro, mas os outros também, né? Então isso é uma coisa tradicional lá da era do Marco Polo, né? Como falou o Miguel. Isso daí é pra proteger os companheiros. Quando tem alguma... É porque o hockey no gelo é um jogo muito rápido, né? Então tem muito encontrão e tal. E aí é difícil você saber quando um encontrão acontece sem querer ou quando acontece por querer. Mas quem tá ali no gelo mesmo consegue ver a intenção do cara ou não. Então, assim, é feito mesmo pra proteger o seu companheiro. Aquela história de sair na mão, de brigar e tal, pode parecer meio feio, assim, a olho nu, quem não tá acostumado. Mas é uma coisa que é bem de dentro ali, do que acontece ali na hora. Não, os caras não levam pra fora aquilo, não.
É uma estratégia de jogo, né?
É uma estratégia de jogo. Principalmente quando você tá tomando lá de 5, 6, né? Às vezes acontece também. Os caras ficam ali falando...
Já que não dá pra ganhar na bola, é na porrada.
É, isso acontece, não é só na
Libertadores. Uma coisa assim.
E sua rivalidade favorita? Qual é e por quê?
Cara, eu ia falar Ducks e Kings, mas ia ficar meio esquisito, não, né? Não vou falar essa, não.
Você já é clubista, não é ser na rede toda semana.
Não vou falar, não. Vou falar uma que eu acho bem interessante, que não tá aqui. Essa Canadiens e Bruins é espetacular. Canadiens e Leafs também é muito legal. Mas tem uma que me chama muita atenção, talvez não seja nem a maior rivalidade, mas é muito peculiar, assim, que é entre Edmonton Oilers e Calgary Flames. Eu acho
que... Ah, o senhor escolhe uma que não tá aqui.
Não tá aqui. Mas é porque existem várias.
Não,
eles são do mesmo estado, né? Da mesma que a província lá de Alberta, tem uma...
E pega fogo.
Um componente legal.
Fogo, realmente eles se odeiam, é uma coisa muito interessante. E jogam na mesma divisão, então se enfrentam várias vezes durante a temporada, 5, 6, depende da temporada. Então,
você diria que fogo com petróleo dá uma explosão.
Flames, olha isso, exatamente. É uma combinação bombástica não, mas pega fogo, pega fogo.
Explosiva.
Explosiva,
exatamente. Então tá. E eles fazem esse jogo, no caso da NHL, que vai fazer novamente nessa temporada, é sempre a abertura daquela temporada. Que é. Teve ano passado, que vai ter de novo esse ano, que é o primeiro jogo deles, é um contra o outro.
E eles jogaram num estádio de beisebol ano passado, né? Um jogo clássico lá. Eles jogaram num estádio aberto ano passado. Temporada passada foi. The Oilers 2-0. Sim, foi. É. Teve sim. E agora, pra terminar, explica pra mim essa rivalidade do Flyers com o Penguins, porque essa é nova, né? Como não é que funciona?
Nova, na verdade.
Não, isso... Nova pra mim.
Ah, tá. Então é o seguinte: são duas equipes que vieram na expansão. É, meio que juntos, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, os Penguins vieram 2 ou 3 anos depois dos Flyers. E hoje a gente vê os Penguins como o atual campeão, bicampeão. Nos últimos 10 anos já foram 3 vezes campeões.
O Real Madrid é da parada.
É, mas não era assim quando eles chegaram. Quando eles chegaram, era o contrário. Os Flyers, os Flyers eram muito melhores. E aí, quando a balança começou a virar, é que a rivalidade começou a pegar fogo mesmo. E aí veio o Mario Lemieux, e aí vieram outros...
Tem que ensinar toda vez, Pix. É.
E aí, enfim, a rivalidade começou a acontecer aí por volta dos anos 80, 90, a coisa começou a pegar fogo mesmo, e realmente se odeiam.
E eles são muito próximos também, né? Exatamente. Que as cidades são muito próximas também. E aí aumenta bastante.
Steelers e Eagles têm essa rivalidade.
Tem essa rivalidade, apesar de serem de conferências diferentes. Maravilha, portanto, então chegou aquela hora, Pix, aquela hora que todo mundo se anima. Quem já tá dormindo, acorda. Quem já tá acordado, fica mais feliz ainda. Hora do melhor de 30, Pix.
Melhor de 30! Que beleza, então, melhor de 30. Soltando duas vinhetas, inclusive, uma em cima da outra, só pra ter certeza que vai rolar o melhor de 30 hoje.
Pra garantir, é isso aí. Então vamos lá, todo mundo aqui já conhece as regras, eu vou mandar aqui a pergunta, vocês têm até 30 segundos, com 25 pique, 25 a contagem, né?
É 25, daí a partir disso, né, solta os 5 segundos aí, o cara tem 5 segundos pra desenrolar o negócio, depois disso é buzina na orelha.
Te garanto que hoje você vai dormir feliz. Vamos lá, vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo lá no Rio de Janeiro, tranquilo.
Vambora.
Boa, vamos lá. Qual a surpresa da temporada passada pode fazer uma melhor campanha nesta? Qual surpresa pode fazer uma melhor campanha? O Ottawa Senators ou o Nashville Predators, Rodrigo?
Eu vou fugir aqui que é dos dois. Eu acho que nenhum. Acho que nenhum dos dois. Eu acho que o Ottawa que não chega na final do Leste. Eu acho que o Nashville também não chega na final que é da Stanley Cup. Eu acho que os dois fazem uma campanha que é pior do que foi na temporada passada. Fiquei em cima do muro? Muito?
Não, passou longe. Droga.
Maravilha. Sobrou um segundinho, se eu posso pegar ou não?
Não pode não.
Já que é um roteiro pra já começar a responder. Maravilha. Então acerta o cronômetro aí que você sabe que o Danilo Fredo não te desaponta, né, Pix?
Maravilha, vamos tô lá. Aqui.
Acerta o relógio, vamos lá, Danilo. Predators ou Senators? Vou mudar a pergunta pra você.
Opa.
Qual dos dois tem chance de chegar mais longe nessa temporada? Senators ou Predators?
Então vamos lá. Bom, Predators é difícil porque mais longe do que chegou o Predators só se levantar o caneco, né? Eles foram vice no ano passado. Na temporada passada, que acabou no começo desse ano. E tem uma coisa interessante com o Predators também. Eles podem conseguir uma troca com o Duchene. Já voltou a aquecer essa historinha de novo. Você, torcedor do Colorado, fica
Duchene
feliz.
Duchene vai morrer em Colorado.
Mas eu acho que... eu acho Predators. Se tem entre um ou outro aí, o melhor time entre os dois é o Predators. Como eu falei, chegar tão longe é difícil. Mas pode repetir a campanha. Eu escutei um barulhinho ali, tava quase explodiu essa bomba.
Ele se sentiu ali no consultório do cardiologista, né? Só com... Tum, tum. Aí já parou de falar na hora. Vamos lá então, Rodrigo. Qual canadense de melhor campanha na temporada passada tem mais chances de acabar com a maldição? A gente conversou, agora você vai falar pra mim. Qual vai chegar mais longe dos canadenses e por quê?
Eu acho que Montreal chega mais... Que é longe pelo leste. Eu acho que tem que é um caminho mais fácil na pós-temporada. Eu acho que ele consegue chegar numa final da conferência, talvez sem grandes problemas. Claro que vai depender que é do goleiro, que é do Price, de estar muito bem. Que é do ataque também, que é de Montreal, que tem que estar bastante afiado. E estou apostando que é nos Canadiens. Acho que os Oilers morrem antes.
Maravilha. Maravilha, então. Tá aí, Canadian. E pra você, qual e por quê?
Ah, eu acho que... Eu tô com o Rodrigo nessa, porque, de fato, a divisão do Edmonton Oilers é a divisão mais difícil. Mais competitiva, né? É mais difícil seria se fossem os melhores times. Os melhores times estão lá na outra conferência, ali, do Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins e aquela turma com o New York Rangers. Enfim.
Metropolitana. Você falou assim, Metropolitana, você ganhava 5 segundos.
É, bom, agora eu perdi o que eu vim. mas eu acho que, de fato, isso é preponderante. Isso é importante, é muito importante. O Canadiens tem um caminho mais fácil do que o Edmonton Oilers, apesar de eu achar que o Edmonton Oilers é um time melhor. Então eu acho que o Canadiens chega.
Mais rápido. É só pra eu me sentir feliz, tá? Foi mal.
Rodrigo, eu vou fazer uma piada de
flamenguista. Oi, sou.
É, então eu vou fazer a piada do mesmo jeito. É só pra sentir o cheirinho. Foi por pouco. Vamos lá, Rodrigo. Qual aquisição melhor da Free Agency? Captain Kirk, que foi a decepção dramática nos playoffs passados, pelos Rangers, ou Alexander Radulov pelo Dallas?
É, boa essa, hein? Eu vou no Radulov. Eu acho que ele fez uma boa temporada no ano passado, que em Montreal. Eu acho que ele tem tudo com Jamie Benn, Tyler Seguin, com outros atletas na parte ofensiva lá de Dallas. Eu acho que vai conseguir fazer até mais gols do que fez em Montreal. Que os Rangers, sinceramente, Kevin Shattenkirk, maior bucha da NHL, chega a lugar nenhum.
Valeu, gente. Muito obrigado.
Terminei antes, hein? Muito terminei obrigado. Antes.
Ou foi terminou ali. Nos 30 e eu foi não ali. Ouvi. Ou fiz de conta que não ouvi só pra soltar a buzina.
O Pix, ele muta o seu microfone e solta. Tá nem aí. Agora é festa. Mas temos uma chance ainda, Pix. Você sabe que a esperança é a última que morre.
Aqui sim.
Então, Freto, qual foi a melhor aquisição da Free Agency? Shattenkirk pelos Rangers ou Radulov pelos Stars?
Justin Williams pelos Carolina.
Ele não segue o roteiro.
Mas vamos lá, vamos responder a pergunta aqui. Eu acho, sabe o quê? Eu acho engraçado esse time do Dallas Stars, porque é um time de refúgio, amigo. Só tem velho que deu certo, cara. O Radulov é bom, é um bom jogador, sim, o Rodrigo tem razão. Foi bem na temporada passada, não renovou com o Montreal Canadiens porque não quis. Mas, pô, tem um monte de cara velho lá chegando, tem o Hanzal, tem um monte de cara lá que não deu certo em outros lugares. Eu acho interessante o time do Dallas Stars, entre esses dois aqui.
Fez de propósito, né, cara? Fez de propósito. Conta pra mim.
Eu tava quase...
Não. Ele não começou a falar do Shattenkirk, ia ter que ter mais um.
Me dá mais 20 aí,
falou. Dá mais 20 aí, ele fala. Sensacional. Então esse foi o melhor de 30, com a buzina Pix pra ele dormir contente. Maravilha, galera. Esse foi o The Playoffs na WP. Siga o The Playoffs nas redes sociais e leia as notícias de NHL e de todos os outros esportes do principal portal de esportes americanos em português. Aquele abraço, Danilo.
Grande abraço, Miguel. Grande abraço a todos os que participaram no programa de hoje e aos ouvintes da rádio Web. Acertei.
Rodrigo, curte aí o Rio de Janeiro, tá calor aí, aqui até que não tá ruim por ser São Paulo, viu?
Aqui, mas tá quente sempre, né, cara? Que aqui o frio tá fazendo 20 graus, 25, então aqui já é frio pra gente. Mas muito obrigado a todo mundo, foi um grande prazer, vamos sempre acompanhar as terças-feiras pra gente estar junto sempre no programa aí.
Semana que vem, o Ricardo não me passou ainda, posso estar errado. Provavelmente deve ser um programa de NFL, né? Provavelmente. Deve ser. Se não for, o Ricardo me xinga depois. Certo? Pix, aquele abraço!
Valeu, gente! Valeu aí todo mundo da mesa. Miguel, Danilo, Rodrigo também. Valeu pela companhia. The Playoffs na WP! Pois muito bem, esse programa foi lindo. NHL, que delícia! Adoramos! Nós adoramos a NHL por aqui. Informações então da off-season, bastidores, só recadinho pra vocês que chegaram mais tarde, que estão pegando aí a finaleira do programa. Reprise vai rolar a partir de amanhã, 2 da tarde, aqui na WP. E já a partir das 3 vai estar disponível no SoundCloud do The Playoffs, o soundcloud.com/ThePlayoffsBR. Vocês encontram tudo lá no portal The Playoffs, ThePlayoffs.com. webputs.com.br, webputs.com.br, muitos.com.br, pois sim. A gente fica com vocês 24 horas nos aplicativos móveis, lá no app do Facebook, funciona lindamente, e também no webputs.com.br. Eu sou o PiclesWP nas redes, Twitter e Instagram, podem me seguir, fiquem à vontade, e sigam também, claro, Rádio Webputs no Twitter, no Insta, e curtam a nossa fanpage, que é Rádio Webputs. Lá no YouTube vai lançar um videozinho novo amanhã, sim, tem novidade no YouTube da WP, no canalzinho Webputs TV, o canal aí movimenta um pouco, mas a gente faz de coração assim que possível, sempre é videozinho bem delícia pra vocês amanhã, inscrevam-se, Webputs TV, e também tem aí, claro, apoia.se/radiowebputs pra vocês apoiarem as ideias da WP, as nossas maluquices, pra gente melhorando estúdio, melhorando programação e trazendo mais interatividade pra vocês. A meta agora é trazer mais um programa ao vivo semanal aqui, sim, pra dar espaço pras bandas, artistas independentes de todo o Brasil. Valeu, gente! Terça que vem, 10 da noite, mais uma edição do The Playoffs na WP. Até semana que vem, hein? Não saiam daí da programação da WP, não. Playoffs, terças às 10 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.